Receber os elementos. Se alguém não recebeu, levante com as suas mãos. Todo mundo recebeu. 1 Coríntios 11, 23, o texto nos diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos o pão. O texto continua no versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que o beberem, em memória de mim. Antes de nós tomarmos o cálice, esse ano o nosso tema, eu encontrei. Eu queria que você ficasse de pé, você encontrasse alguém que você pudesse trocar esse cálice. E você vai dar uma palavra, o que você encontrou na IBB? E que reflete essa comunhão que estamos vivendo agora. Que reflete esse sangue derramado na cruz do Senhor. Desse propósito que nós temos. Traga o cálice com alguém. Pode ficar de pé, nós vamos celebrar essa comunhão juntos. Participando desse momento especial. O texto ele termina ali: façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Vamos beber todos? Seus olhos. Deus amado, muito obrigado, porque nós podemos participar desse momento, lembrando que a cruz do Senhor nos atraiu, que nós somos salvos, que nós temos a salvação em Cristo Jesus, que nós podemos participar desse momento de comunhão com muita gratidão, porque o Senhor veio, viveu, morreu, ressuscitou, para que nós podemos, o Senhor sempre viveu, morreu e ressuscitou pelas nossas vidas, e nós podemos participar desse momento com muita gratidão. Continue ministrando os nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém.
Ele nos alcançou com sua graça, pela cruz me chamou.
Todos estão em busca de algo. Muitas pessoas o procuram. Outros gritam buscando serem ouvidos. Outros ainda ficam calados. Correm o tempo todo e todo o tempo. Sucesso, sossego, paz, esperança, segurança, buscam amor, aceitação, futuro. Às vezes, um simples abraço, buscam cura. E você, o que procura? Eu encontrei.
Eu encontrei um Deus maravilhoso para servir. Um Deus que ama, que cuida, que nos conduz a projetos e planos lindos que só esse Deus tem para a gente. Como é gostoso a gente poder participar de um culto desse, onde a gente pode celebrar a presença de Deus, aquilo que Deus tem feito, e muito mais do que isso, com a certeza de tudo que Ele ainda há de fazer. Você já preencheu aí os seus, aí dentro do boletim você tem aí os seus alvos, né? Seus sonhos, aí você já preencheu? Eu queria fazer uma pergunta aí para você refletir no teu coração. Qual é o teu projeto de vida para 2019? Qual o propósito que você tem buscado esse ano para conduzir? Quais são os sonhos? Quais são as metas, né? Quais são as mudanças que você tem desejado? Dentro de todo esse projeto aí, Deus está dentro desse projeto, nessas metas, nesses sonhos, nesse planejamento para esse ano que começa. Hoje nós vamos estar compartilhando um pouquinho a respeito de que nós, como servos do Senhor, nós podemos sim encontrar poder para testemunhar através da nossa história aquilo que Deus fez, tem feito e fará na vida de muitas e muitas pessoas. Hoje pela manhã, pastor Tunala falou a respeito, né, disso lá, abordando um pouco o livro de Atos, e esse livro de Atos realmente ele é um livro que traz uma marca muito forte e impressionante da presença do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida dos discípulos do Senhor Jesus, e num momento todo especial, logo após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, onde a igreja estava exercendo um papel muito importante. Esse livro, ele foi escrito, né, para um alto funcionário do governo Teófilo, é continuação ali do livro de Lucas, onde estava sendo narrado tudo aquilo que a igreja do Senhor Jesus estava experimentando. Ele narra também, nos primeiros versículos, a respeito da substituição de Judas o Iscariotes. E ali onde aquele substituto Matias, regado àquele processo a muita oração, foi escolhido ali para entrar no primeiro escalão da igreja daquela época ali. E o texto de Atos aqui escrito por Lucas, ele começa a relatar a respeito disso, a respeito da vinda do Espírito Santo, pregação com ênfase do apóstolo Pedro, curas, Pedro e João no Sinédrio, onde eles eram advertidos naquele período de que eles não deveriam falar a respeito de Jesus Cristo e daquilo que estava acontecendo. E ousadamente aqueles servos de Deus, eles param e eles dizem assim: olha, importa mais agradarmos a Deus do que a homens. Aqueles homens sabiam o porquê eles estavam ali naquele lugar. Relata a cura de milagres. Relata também a escolha dos diáconos, dos 7 diáconos, e dentre esses diáconos, nós encontramos ali a figura de Filipe, que é a figura que nós vamos estar lendo um pouquinho a respeito da história dele, e começa também, através ali da morte de Estevão, um outro diácono ali, testemunhando fervorosamente a respeito da obra de Cristo. Queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, no capítulo 8, acesse o seu dispositivo. Abra lá em Atos capítulo 8, nós vamos estar lendo alguns versículos, do versículo 28 a 40, que narra essa história, parte da história desse servo de Deus chamado Filipe, que foi usado de uma forma esplendorosa, magnífica, nas mãos do Senhor. Assentados como estamos, mas com toda a reverência, eu queria que você acompanhasse a leitura. A palavra de Deus diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? E assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como o cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, ele foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? E então Felipe começou com aquela passagem da Escritura e anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha aqui a água. O que me impede de ser batizado? E diz Felipe: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu a ordem para parar a carruagem. E então Felipe e o eunuco desceram à água, e Felipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, ele seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar. Deus, nós estamos diante da leitura da palavra do Senhor, meu Pai. Por isso, nessa hora, Deus, nós clamamos para que o Senhor fale conosco, Deus. Tenha livre acesso ao nosso coração, Deus, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos entender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar neste dia, Paizinho. Oramos crendo nisso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a história de Felipe é uma história que mexe demais com a gente. Porque a gente vai identificar algumas características na vida desse homem de Deus que vai fazer com que a gente tente se aproximar a respeito da realidade que aquele homem estava vivendo, daquele homem de Deus estava vivendo. Felipe, ele era um diácono. Ele não fazia parte do primeiro escalão, né, eclesiástico daquela época. A palavra de Deus começa a mostrar que a escolha de Felipe como diácono veio regado a respeito de uma característica da vida dele, que era uma característica que ele tinha de temor a Deus, né? E as pessoas identificavam isso dentro do coração, na vida, na história, na vida de Felipe. Ele foi uma pessoa que ousadamente experimentou a ação especial de Deus, presenciou milagres do Senhor, e não era porque ele era diácono que essas coisas aconteciam na vida de Felipe, muito pelo contrário. Foi porque ele ousadamente tinha um relacionamento tal com Deus e um testemunho tal com Deus, que fazia com que ele fosse escolhido como diácono. E essa característica da vida de Felipe traz algo de muito importante para a nossa vida, porque nós vemos que Felipe, ele foi uma pessoa que encontrou poder em Jesus Cristo para testemunhar aquilo que Deus desejava na vida dele. E quando eu olho para esse texto e começo a olhar para essa passagem que nós lemos, eu queria convidar você nessa noite também a encontrar na história de Felipe, na caminhada dele, encontrar poder para que eu e você, assim como ele, possamos testemunhar, através do poder de Cristo, as grandes coisas que Deus fez, tem feito e fará. E quando eu começo a observar esse texto, e eu começo a ver lá os versículos 26 a 29 do texto que nós lemos, nós vemos que Felipe, ele encontrou poder para testemunhar através da obediência a Deus. Ele foi sensível àquilo que Deus estava dizendo a ele, e isso fez com que ele pudesse, naquele momento, ser usado de forma extraordinária pelo Senhor. Quando nós vamos lá para os versículos 1 do capítulo 8, versículos de 4 a 8, a palavra de Deus diz assim, ó: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que fosse. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciavam o Cristo. E quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe era uma pessoa que estava fazendo parte do mover de Deus, do mover que Deus estava realizando naquele lugar. E o coração dele estava voltado para aquilo que Deus desejava na vida dele. Por isso que ali em Samaria, ele estava fazendo parte do grande mover que Deus estava fazendo no meio do seu povo, com o objetivo de salvar, de trazer esperança, de anunciar a boa nova do Evangelho para aquelas pessoas. E de repente a palavra de Deus diz que um anjo chega para Filipe e diz o seguinte: olha, você vai sair daqui de onde você está, de Samaria, e você vai para um lugar deserto. Filipe, ao ouvir isso, talvez ele pudesse questionar aquilo que o Senhor estava dizendo, e talvez dizer assim: mas como que eu vou sair daqui, de onde as coisas estão acontecendo, para um lugar que o próprio Senhor está dizendo que está meio deserto? Como que pode ser isso? Mas não. Quando nós olhamos para a vida do Filipe, nós vemos que ele obedeceu àquilo que Deus estava dizendo. E talvez eu tento me colocar no lugar de Filipe e eu vejo ele talvez ouvindo a voz do Senhor, e talvez ele dizia o seguinte: olha, eu não sei o que me espera nada, mas eu quero fazer parte desse projeto, desse plano, que o Senhor tem preparado aí para esse caminho. E a palavra de Deus diz que ele vai. A história que nós lemos mostra que Deus tinha um objetivo muito específico com esse trecho da palavra, que era relatar de alguma forma que ele tinha um projeto especial para a vida daquele eunuco, e de que aquele homem, de alguma forma, ele foi estratégico para Deus. A história conta que a história da igreja diz que esse filho depois volta para a terra dele e começa a testemunhar, e ali talvez tenha surgido uma igreja cristã naquela época. Mas quando eu começo a analisar um texto como esse, eu começo a dizer: Deus, o que esse texto tem para falar com a gente? Eu começo a olhar e ver que às vezes, na nossa caminhada, Deus vai trazer alguns eunucos para que a gente possa testemunhar do poder de Deus na vida dessas pessoas. E sabe como que isso acontece? Às vezes, quando nós somos tirados de uma zona de conforto, às vezes nós estamos no nosso PGM, um PGM gostoso, agradável, onde nós estamos sentindo o cuidado das pessoas, e de repente Deus começa a falar conosco que a gente precisa sair dali, de repente, e talvez começar a liderar um novo PGM, para que ali Deus mande pessoas específicas, como aquele eunuco que estava naquela estrada, para ouvir falar daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus faria. E de repente, da mesma forma como Filipe teve a oportunidade de marcar a vida daquele homem, ensinando-lhe a palavra de Deus, eu e você, na nossa caminhada, nós também temos essas oportunidades no nosso dia a dia. Agora, uma coisa que é muito especial é a sensibilidade que existia no coração de Filipe em ouvir a voz de Deus. E uma coisa que a vida cristã tem nos ensinado, meus irmãos, é que quando nós caminhamos numa estrada de intimidade com o Senhor, nós seremos confrontados pelo próprio Deus a uma vida de obediência. Eu e você, nós seremos desafiados pelo próprio Deus a termos uma vida onde nós podemos obedecer a Deus e crer que esse Deus tem o melhor para nós, projetos para nós. O versículo 8 diz que, no finalzinho diz assim, ó: assim houve grande alegria naquela cidade. falando a respeito da ação de Filipe, do povo de Deus que estava naquele lugar, e uma coisa que eu vejo é que quando nós obedecemos a voz, ao toque de Deus, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, alegria é derramado em nós e através de nós, um derramamento de graça, de amor. Por isso que quando nós decidimos em nosso coração obedecer, nós começamos a abrir as portas da nossa vida para que experiências que Deus pode trazer ao nosso coração e transformar o nosso coração comece a fazer parte da nossa vida, das nossas histórias, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Por isso que eu comecei essa mensagem perguntando a respeito dos seus sonhos, das suas metas, dos seus projetos. Será que o ano de 2019 será, ou se repetirá como o ano de 2018? Eu não sei como foi o seu último ano, mas uma coisa eu sei, que Deus pode e deseja levar você a experiências profundas nas mãos do Senhor. Mas uma coisa é preciso dentro do nosso coração e da nossa alma, que é um desejo de obedecer a Deus. De estar sensível ao toque do Espírito Santo de Deus. De ser sensível para que Deus nos conduza para a sua vontade, para que a vontade desse Deus seja feita na nossa vida. E através da nossa vida de obediência, Deus começa a criar marcas do Espírito Santo de Deus nos corações das pessoas que estão ao nosso redor, daqueles que Deus tem trazido para perto de nós. E de repente nós, assim como Filipe no texto narrado, nós começamos a testemunhar poderosamente aquilo que Deus deseja fazer para a nossa vida. Por isso que o desejo do meu coração é que nós possamos, nesse ano de 2019, experimentar mais e mais da presença de Deus através da obediência. Você já parou para pensar onde Deus quer levar você? Onde Deus pode levar você? Quais os planos que Deus tem preparado para você? Quais os eunucos que estarão pelo caminho e que Deus nos desafiará a ousadamente testemunharmos do amor desse Deus, crendo que a vontade dele é a melhor? Talvez mesmo quando nós podemos ouvir a voz desse Deus e não entendemos claramente o que ele quer, pela fé nós vamos crer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Os planos dele são sempre melhores do que os nossos. Planos pessoais, planos para a vida da nossa família. Projetos que Deus tem preparado para a vida, para a sua vida através da sua igreja. Por isso que existe a necessidade de nós olharmos para uma história como essa e desejarmos ter no nosso coração uma vida de obediência ao Senhor. Filipe estava debaixo dos planos do Senhor, estava debaixo dos projetos do Senhor. Ele tinha convicção daquilo que Deus estava fazendo por testemunhar com a sua própria vida. E talvez Deus tenha trazido cada um de nós aqui nessa noite, para que a gente possa ouvir que esse ano de 2019, Deus deseja nos usar de uma forma diferente. Talvez de uma forma sobrenatural, mas debaixo do projeto que Deus tem para a nossa vida. Quando eu olho para essa história, eu consigo ver que Filipe também encontrou o poder para testemunhar através do conhecimento da palavra de Deus. Através do conhecimento da palavra de Deus. Ele estava preparado para aquela situação. Tanto que Deus o leva para aquele lugar, para que ele pudesse falar com aquele homem, e eu não consigo imaginar, senão de forma diferente, que Deus olhou com um olhar diferente para Filipe. Ele olhou de uma forma muito específica para a vida dele. E quando o olhar de Cristo, o olhar de Deus, cruza com o nosso, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Porque é assim que Deus se manifesta, é assim que Deus age. E de repente eu começo a olhar para a vida de Filipe, e Deus tendo um projeto muito específico para eles. E quando eu começo a fazer um paralelo com a nossa história, eu começo a ver que da mesma forma como Deus teve um projeto e um plano específico para a vida do Filipe, ele tem para nós. Por isso eu ouso dizer para você nessa noite que Deus tem planos e projetos sob medidas para você. Deus tem planos e projetos exclusivos, únicos, unicamente preparado pelo próprio Deus para você. Sabe como isso? Porque as pessoas que passarão pela sua vida, que Deus tem levado para perto de você, somente você pode ser um instrumento de Deus. Talvez não, Deus não vai usar minha vida, porque talvez eu nem os conheça. Por isso que Deus tem planos e projetos específicos para você. Onde você está? Onde Deus tem colocado você? Você foi escolhido, seus amigos, os seus familiares foram escolhidos a dedo por Deus para estar perto de você. Porque Deus sabe que você pode testemunhar poderosamente na vida deles. E Deus pode usar você. Seus companheiros de trabalho, lá no teu trabalho onde Deus colocou, Deus pode usar poderosamente a sua vida. E eu ouso dizer que Deus deseja usar poderosamente a sua vida, porque Deus deseja que essas pessoas experimentem a salvação que Cristo veio trazer, a paz que somente esse Jesus traz na nossa vida e na nossa história. Por isso que o desafio é nós entendermos que Deus deseja que nós testemunhemos de forma poderosa para as pessoas que estão ao nosso lado. E são nesses momentos que Deus olha de forma única para você. Da mesma forma como olhou para Filipe, escolhe você para fazer uma ação especial do próprio Deus para salvar vidas e salvar pessoas. Filipe era um homem temente a Deus. Isso podia ver ao redor dele, aquilo que a história nos narra. Ele foi um homem que foi escolhido como diácono para servir, para ser servo ali. Mas nós vemos esse homem se destacando de forma especial. De forma especial e com um conhecimento daquilo que era a Escritura, que era a palavra de Deus daquela época. Por isso que como igreja, nós sempre incentivamos cada um de nós a participarmos do Clube da Bíblia. A participarmos do Clube da Bíblia para que a gente possa conhecer ainda mais a palavra de Deus, conhecer mais esse Deus com intimidade, para que a gente possa ter, no momento em que Deus nos escolher, condições de testemunhar da mesma forma como Filipe o fez. É por isso que nós queremos que cada um da nossa igreja participe, se envolva no CFI, o nosso Centro de Formação Integral. Porque ele pode nos capacitar, trazendo experiências, conhecimentos da palavra de Deus, para que a gente ousadamente possa sim estar preparado para os momentos específicos que Deus vai usar, talvez para explicar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao nosso lado, da mesma forma como Filipe fez. Quando nós oramos, lemos a Bíblia, quando nós buscamos conhecimento, Deus, ele se revela a nós ainda mais, para que a gente ousadamente experimente, através do conhecimento das Escrituras, aquilo que Deus tem preparado para nós. E juntamente com tudo isso, cai entre nós a presença de Deus nas nossas vidas não é opcional. Porque isso gera intimidade, temor no nosso coração e desejo de fazer parte dos planos e projetos de Deus para a nossa vida. Você já pensou, talvez, em escrever o seu testemunho em 3 minutos? Para que você, quando tiver a oportunidade, falar daquilo que Deus tem feito com uma pessoa ali em 3 minutinhos? Ore a respeito disso. Pare para pontuar aquilo que Deus já fez na sua vida, para que você possa se preparar para testemunhar para as pessoas que eu tenho plena convicção de que Deus levará até você. Já pensou nisso? Como isso seria? Meus irmãos, isso é especial demais, e quando eu olho para um momento como esse, a gente vê que Deus sim, Ele pode e deseja usar a nossa vida. Por isso eu tenho uma palavra de Deus muito especial. Primeiro que Deus brotou essa palavra no meu coração, deixe Cristo Jesus no ano de 2019 guiar os teus caminhos. Experimente de forma ousada ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Ligue o seu radar, acione o seu GPS para que Deus revele através do Espírito Santo quais são as pessoas específicas que Deus tem levado para perto de você e que você vai ser instrumento de Deus para transformar a vida dessas pessoas. Ah, meus irmãos, às vezes Satanás ele é muito astuto e ele tenta plantar no coração do povo de Deus sentimentos de incapacidade. Sentimento de eu não sei, eu não posso, eu não consigo, isso jamais eu vou conseguir. O que Deus tem demonstrado no decorrer da história é que o Senhor pode usar poderosamente aqueles que desejam, que se colocam na presença de Deus, para que Deus os use poderosamente. Deus se revela em nossa fraqueza. Palavra de Deus que quando eu estou fraco é aí que eu sou forte. E talvez Deus deseja fazer uma revolução na sua vida nesse ano, para que você ousadamente possa ser instrumento de Deus onde a planta do teu pé pisar. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus fez lá na história da igreja, no decorrer da história. É assim que Deus faz hoje, hoje age e deseja nos usar. Agora, um detalhe que eu olho para essa história, meus irmãos, é que ela não termina no momento em que Filipe ensina a palavra de Deus para o eunuco. E aí eu vejo que existe um outro poder para testemunhar através do cumprimento da missão. O texto poderia ter parado ali e dito o seguinte: olha, explicou a palavra de Deus e ele reconheceu ali o plano de salvação, aquilo que Deus tinha preparado. Mas o texto, de uma forma especial, continua narrando que eles encontram um rio, e o eunuco diz: olha, tem um rio aqui, o que impede de eu ser batizado? E a palavra de Deus começa a nos mostrar que Filipe disse: crê no Senhor de todo o teu coração. E a palavra de Deus narra que ele é batizado. E depois acontece um negócio meio misterioso ali. Diz que ele desapareceu ali e o eunuco não mais o viu. Mas eu estou dizendo isso, gente, sabe por quê? Porque às vezes, sabe lá no teu PGM, lá no teu pequeno grupo multiplicador, às vezes Deus fala conosco a respeito de nós nos aproximarmos de determinada pessoa. Às vezes Deus fala conosco: olha, corra ao lado da carruagem, vá junto dessa pessoa aí. E de repente aquela pessoa, nós falamos e testemunhamos a palavra de Deus no coração daquela pessoa. Só que às vezes nós não completamos aquilo que nós queremos ser ordenança do Senhor Jesus, que é levar essas pessoas para o batismo. E quando esse processo ele não é concluído, eu acho do fundo do meu coração que a gente está impedindo que essas pessoas testemunhe publicamente daquilo que Deus tem feito e faz. E quando eu olho um texto desse, ele sendo fechado ali com o batismo, e eles caminhando, indo na direção, na continuação do plano e do projeto de Deus para a vida deles, eu vejo que aquele eunuco testemunhou publicamente, tanto que eu e você hoje nós estamos lembrando da história de como ele encontrou o Cristo que podia salvar. E a história narra que nós estamos vendo, ouvindo, lendo, que aquele homem batizou porque creu no Senhor Jesus de todo o teu coração. Talvez você está aqui hoje, já está frequentando nossos PGMs, está aqui já há algum tempo e ainda não foi batizado. Eu quero desafiar você em nome de Jesus Cristo, procure o seu líder lá de PGM e fala para ele: olha, eu quero testemunhar publicamente que Jesus mudou a minha vida. Você aqui que é líder, líder em treinamento, supervisor, ore a Deus para que Deus mostre para você lá no teu PGM quem são essas pessoas que no ano de 2019 terão a alegria e o privilégio de testemunhar publicamente aquilo que Deus tem feito. E eu creio que Deus vai usar a sua vida para que esses ciclos sejam fechados. Agora, o ciclo não termina com o batismo, porque depois, através do relacionamento discipulador do Vida na Vida, nós vamos ensinando essas pessoas a conhecerem mais a Deus, a experimentarem mais do Senhor, e essas pessoas vão ser preparadas para fazer a mesma coisa com outras pessoas que Deus tem trazido e trará ainda mais para perto de nós. Eu creio nisso que eu estou dizendo, meus irmãos. Eu creio que nós vamos ver muitos batismos nesse ano aqui, testemunhando daquilo que Deus fez, daquilo que cada um encontrou, que encontrou Cristo, salvação, alegria, esperança, vida eterna e tantas outras coisas que o crer em Cristo traz nas nossas vidas. Versículos 39 e 40 diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Meus irmãos, quando nós descobrimos a bênção de conhecer a nossa missão no reino de Deus e vivemos os princípios do Senhor, nós experimentamos a dimensão do milagre sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós experimentamos o milagre, o sobrenatural de Deus, quando nós vivemos os planos de Deus. Por isso que eu digo que os seus planos, sonhos e projetos desse ano precisa passar por obediência, pelo desejo de conhecer mais esse Deus e buscar intimidade e de ser instrumento do Espírito Santo de Deus para marcar vidas onde nós estivermos. Eu fico imaginando, meus irmãos, o que que aconteceria com a nossa cidade se cada um de nós aqui permitimos ousadamente que Deus nos use para ser bênção onde Ele tem nos colocado. Já parou para pensar? Vocês viram o que aqueles 12 fizeram, aqueles 12 discípulos? A nossa Curitiba não seria mais a mesma. Nosso estado, nosso país não seria mais o mesmo. Por isso que eu creio que a marca do amor de Cristo, de Jesus, pode ser derramada nessa cidade através da minha vida e da tua vida. Através dos detalhes, porque Deus tem olhado para cada um de nós com um olhar especial, com um toque especial do Senhor, onde Ele tem nos colocado. Eu creio nisso. Eu creio que 2019 pode ser um ano de coisas sobrenaturais de Deus através da sua vida. E a Igreja de Cristo vai ouvir falar das coisas que Deus tem feito através da sua vida. Queria que você baixasse tua cabeça um pouquinho, fechasse teus olhos. Eu não sei quais são os toques do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração neste fim de dia. Talvez você é uma pessoa que veio aqui e você está ouvindo a voz de Deus. Mas talvez você é aquela pessoa que está questionando, que está com tantas dúvidas, tantos questionamentos, tantos medos dentro do teu coração. E hoje o toque do Espírito Santo de Deus na tua vida é: olha, confie que Deus tem o melhor para a tua vida. Aprenda a obedecer, aprenda a experimentar a dinâmica do poder de Deus na sua vida e na sua história. Experimente ousadamente estar debaixo da vontade de Deus. Se colocar como instrumento do Senhor. Em obediência sim, mas em busca de conhecimento. Em busca de profundidade do caráter de Deus sendo plantado dentro do teu coração. E de repente você começa a experimentar mais daquilo de Deus para a sua vida e menos de você mesmo. O que que Deus tem falado com você? Será que Deus está dizendo: olha, hoje é o dia que você precisa aceitar o desafio de abrir aquele PGM lá, para que os seus companheiros de trabalho, os seus amigos, seus vizinhos, sua família possa ser impactada com a ação do poder do Espírito Santo de Deus. E de repente você está sendo confrontado a sair da tua zona de conforto, daquele PGM que você tanto ama. Mas vai dar oportunidade de mais um lar ser aberto para que o sobrenatural de Deus aconteça. Será que é esse o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida? Se for, obedeça. Creia. Se posicione nos planos e nos projetos de Deus. Talvez você está aqui hoje e você está se deparando com um olhar especial de Deus no teu coração. E Ele está te escolhendo por um projeto específico. para que lá onde Ele está te mandando, talvez como fez com Filipe no deserto, você vai encontrar um eunuco lá, que Deus deseja salvar e transformar, e Ele vai usar você como instrumento poderoso do Senhor. Creia, Deus pode usar poderosamente sua vida. Deus pode usar sua história. Você é essa pessoa. Talvez você que está aqui participa de um PGM ou é líder de um PGM. E você está ouvindo a voz de Deus e está correndo do lado da carruagem. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, ensine e leve essa pessoa para concluir a missão através do batismo. Não deixe o toque do Espírito passar. É este o toque do Espírito Santo de Deus na tua vida? Deseje grandes coisas de Deus nesse ano de 2019, meus irmãos. Eu quero orar com você, Igreja do Senhor, para que nós nos coloquemos à disposição de Deus, do nosso Senhor, para que Ele nos use poderosamente nesse ano. Você aceita esse desafio comigo? De nós nos colocarmos de joelhos diante do Senhor e dizer, Deus, tenha liberdade para usar a minha vida, Senhor. Plante obediência. Plante conhecimento no meu coração, Deus. E use a minha vida para impactar pessoas. Eu vou me ajoelhar aqui agora e eu queria que você que aceita esse desafio, se ajoelhe aí no teu lugar, se você pode. Se não pode, em espírito de oração. E nós vamos estar de joelhos dizendo, Deus, tenha liberdade, Pai. Eu quero que esse ano seja diferente. Eu quero experimentar mais do Senhor, Deus. Eu quero presenciar o sobrenatural do Senhor na vida de pessoas. Vamos orar. Deus, nós como igreja do Senhor e teu povo, estamos de joelhos aqui, Deus. Prostrados diante do Senhor, clamando, Deus, para que a tua palavra, Deus, seja transformadora no nosso coração e na nossa história esse ano, Deus. Que a gente possa olhar para 2019 e ver os atos sobrenaturais do Senhor através de nós, Pai. Deus, tem irmãos aqui que estão de joelhos, ó Deus, que estão tomando a decisão de obedecer ao Senhor e à voz do Senhor, Pai. Tem irmãos aqui que estão entendendo, ó Deus, planos e projetos específicos do Senhor para a vida deles, e eu quero clamar em nome de Jesus Cristo que o Senhor os cumpra, Pai. Para a glória do Teu nome, Senhor. Use a nossa vida a começar em mim, Pai, para anunciar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito, para os amigos que o Senhor tem trazido para perto de nós, companheiros de trabalho, de colégio, de faculdade, de escola, de bairro, Deus, nossos vizinhos, Senhor. Deus, fale especificamente com o teu povo que se encontra aqui hoje, Pai, e que ao final de 2019 nós possamos testemunhar poderosamente, Deus, aquilo que o Senhor tem feito. Por isso, Deus, nós encontramos poder para testemunhar no Senhor, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Toma conta, Deus. Muda tudo que tem que ser mudado, Pai. Mas que esse 2019 entre para a história do Senhor, Deus. Para que a gente possa ser instrumento poderoso para impactar a nossa cidade e a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fica de pé, nós vamos adorar o Senhor. E que esse ano seja o ano que nós vamos testemunhar até que Ele venha daquilo que Ele tem feito em nome de Jesus Cristo.
tardia ouvir. Depende tão somente de nós.
E o Espírito Santo nos diz:
se eu não for,
quem irá?
Quem irá?
E Ele nos toca e nos incomoda.
Alguns avisos muito especiais. Você pode abrir seu boletim lá bem no meio da página ali? Nós temos ali Lidera 2019. Quem aqui é líder? Líder em treinamento, líder de ministério? Levanta a mão aí. Os líderes, líder em treinamento, líder de ministério. Ó, vários líderes aqui. Eu quero dizer para você que essa é a data que você, se tem alguma coisa na sua agenda, você vai negociar, se tem mais de um mês para negociar, mas você precisa estar aqui. Você precisa participar. O Lidera é um evento para toda a liderança, líder em treinamento. E você que é membro da igreja, que não é líder ainda, eu quero dizer que pela fé, você vai estar aqui se preparando para uma liderança. Como nós fomos ministrados agora de Felipe, que estava preparado quando surgiu a oportunidade. Você vai participar do Lidera. Vai ser um evento no final de semana muito especial. Nós temos aqui a pessoa individual, o adulto, R$ 40,00. Se for o casal, R$ 60,00 para todo o evento, sexta noite, sábado, domingo. E se for família, tem um combo da família. É R$90 ali, um casal, mais dois filhos, R$90. E você pode fazer, aí dentro tem uma ficha de inscrição como essa, você pode fazer hoje, você vai conseguir parcelar em duas vezes. Então, assim, não tem justificativa para que você não esteja aqui. Nós vamos estar com o pastor Carlito Paz, é um homem extraordinário, homem de Deus, lá da Igreja Batista, da Igreja Cidade, em São José dos Campos. Nós vamos ser muito abençoados com a presença dele aqui. Então, lidera, de 15 a 17 de fevereiro, você precisa estar aqui. Vira mais uma página ali, temos mais dois destaques que eu gostaria de fazer aqui. Matrículas do CFI. Então, nós vamos iniciar logo após o Lidera, inicia o novo ciclo do CFI. Se você não está matriculado ainda, faça lá sua inscrição, venha. É uma oportunidade tremenda de crescer no conhecimento da palavra. E o Circo da Alegria, colônia de férias agora, 21 de janeiro a 26. Sabe aquela família que tem uma criança nessa faixa etária e que você está querendo trazer para a igreja, você está querendo abençoar a vida deles, de repente você vai pagar a inscrição para que eles estejam aqui, que os filhos venham para cá, certo? É um momento muito especial, uma colônia de férias onde as crianças são muito abençoadas, então não deixe de participar, de mandar os seus filhos e de repente aqueles amiguinhos da escola você vai usar e convidar e de repente se precisar você vai bancar, porque o nosso Deus está fazendo muito, algo extraordinário em nosso meio, com as crianças, com os adultos, com a terceira idade, com todas as pessoas, e você não pode ficar fora dessa. Amém? Vamos finalizar? Feche seus olhos, vamos orar. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a misericórdia de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as consolações do seu Santo Espírito, esteja conosco e com todo o povo de Deus. Amém. Vão na paz, queridos. Que Deus abençoe e tenha uma abençoada semana. Não pare de crer. Quero ver as palmas.